Alô, Employer Brand Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.
Olá! Hoje estamos com o Matheus Fonseca, coordenador de Employer Branding da Movly. Eu imagino que todo mundo já conheça um pouquinho do trabalho, do que eles fazem. Hoje a gente teve, né, e tem a oportunidade, na verdade, de bater um papo com o Matheus, conhecer um pouquinho mais a carreira dele e de algumas ações. Seja super bem-vindo e a gente está muito contente de te receber aqui, então obrigada aí pela tua agenda e disponibilidade.
Imagina, gente, é um prazer conversar com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente está aprendendo por aqui no tema de Employer Brand, o que está dando certo, o que não está. Espero que seja proveitoso.
E para quem não te conhece, acho que vale você se apresentar, contar um pouquinho mais da tua trajetória aí, até para as pessoas se inspirarem, que já se inspiram também.
Legal, vamos lá. Então, como a Winnie disse, eu sou o Matheus. Hoje eu estou como coordenador de Employer Branding na Movly, né, que é uma consultoria de empresa de tecnologia. Mas dando alguns passos para trás, eu sou formado em administração de empresas na Unesp, no interior do estado. Uma cidade super pequena do interior. Vim para São Paulo há alguns anos, depois que eu me graduei para começar o processo de estágio. E não comecei o processo em RH, eu trabalhei durante um tempo na área de vendas, né? Então, literalmente pegando o telefone, buscando clientes e tudo mais, e abordando. E um pouco com marketing também, fazendo a ponte entre essas duas áreas. Até que, em 2017, eu passei no programa de jovens talentos da Movly, do Mobile Dream, e entrei aí sim, né? Eu digo que a Movly me recuperou para a área de RH, que era uma área que eu gostava e tinha bastante curiosidade. E aí, quando eu entrei para a Movly, inicialmente fiquei em duas áreas, fiquei na área de learning, treinamento e desenvolvimento, e na área de marca entregadora. Até que no momento da minha efetivação, me deram a oportunidade de escolher em qual área eu gostaria de ir ser efetivado. E aí, entendendo um pouco, né, o cenário de employer branding no Brasil e vendo que o mato era bem alto e que tinha desafios bem legais, eu escolhi ficar em marca empregadora, isso em 2017. E aí, desde então, eu atuo focado em marca empregadora. Ainda como analista, eu tive o desafio de liderar a área de marca empregadora porque minha gerente se mudou para o Canadá. E desde então eu assumi a área de marca empregadora da Movly e hoje atuo nessa posição de coordenador, além de ter alguns outros desafios aqui na Movly, como business partner e algumas outras áreas, mas muito focado em marca empregadora. Esse é um pouco do meu histórico profissional, mas além disso, sou uma pessoa fascinada por exercícios físicos, gosto muito de cozinhar, gosto muito de estudar, não só sobre marca empregadora, sobre negócio, liderança no geral, são coisas que me animam bastante no dia a dia, além do próprio tema de marca empregadora.
Ah, que legal! É interessante, né, que assim, eu também sou de startup, então eu tô sempre acompanhando as ações que vocês realizam, pegando como referência também um venture aí online. E você falou, né, do teu interesse por diferentes temas, mesmo sobre liderança. Você ganhou um prêmio, não foi? De líder jovem, alguma coisa assim?
Sim, existe um prêmio que chama Valuable Young Leaders, que é feito pelo Instituto Anga, pela Eureka e pelo Instituto de Capitalismo Consciente, onde eles selecionam jovens líderes dentro das organizações que estão intraempreendendo e gerando mudanças nas organizações e no mercado. E aí eu tive a honra de fazer parte da turma premiada de 2018 e a gente teve acesso a vários conteúdos, cursos, semanas intensas de workshop e a gente teve no final 30 jovens que foram reconhecidos como esses jovens líderes intraempreendedores que de alguma forma contribuíam ou têm potencial para contribuir para organizações mais conscientes no futuro.
Incrível, incrível, parabéns. Hoje a Movly, ela é um grande case assim, no Brasil, né? Para as startups também, quando a gente pensa em employer branding. O que você atribui a esse sucesso? Assim, quais são os segredos que você pode dividir aqui conosco?
A gente fez um processo muito de refletir e admitir que não estávamos num bom caminho de employer branding. era um caminho que não gerava tanto resultado, até por um direcionamento da Mobile que não priorizava tanto o tema, e a gente entendeu que a gente precisava mudar. Então, acho que a primeira grande coisa que ajudou foi entender definitivamente o que é employer branding e assumir que tudo que estávamos fazendo era basicamente pedaços de coisas que num todo compunham employer branding, mas que não estavam amarradas, costuradas com uma estratégia de marca empregadora, com uma estratégia de experiência das pessoas. Então, acho que esse foi uma grande alavanca para essa mudança, que foi quando a gente começou todo o trabalho, que hoje a gente consegue gerar um resultado super interessante. Tem uma segunda coisa que eu acho que é muito importante quando a gente fala de marca e de marca empregadora no geral, e que a gente repete muito aqui, que é constância. E aí tem uma frase que eu gosto de usar, porque ela é muito característica, mas ela deixa muito claro, marca empregadora não pode ser pulo de golfinho, né? Então, não adianta você ficar lá o tempo inteiro embaixo da água, de repente você faz uma coisinha legal e pronto, aquilo vira sua estratégia de marca empregadora. Precisa acontecer de forma constante, iniciativas, estratégias, e ter muita clareza sobre o que está sendo feito, porque é a constância, é a repetição, é a disciplina, é a coerência que vai fazer com que a sua marca empregadora ganhe relevância. Então, acho que esse foi um segundo aprendizado, um segundo fator muito importante para que a Mobile evoluísse nesse tema. E uma terceira, que eu acho que é eu vou colocar um combo de coisas nessa terceira, mas é conhecimento e proximidade com o negócio, capacidade de mensurar resultados e mostrar para o negócio que você está gerando resultado, e a capacidade de olhar para a marca empregadora de maneira ampla como um todo, e não só como aquilo que geralmente as pessoas acham que é o que se expõe para fora, né? Então, hoje a gente tem uma proximidade muito grande com tudo que vai acontecer dentro das nossas empresas aqui no Grupo Mobile, com quais são as necessidades e como nossa marca empregadora pode atender isso. A gente tem uma capacidade muito grande de mensurar esses resultados. Óbvio que a gente tem que melhorar, mas hoje a gente está no nível, por exemplo, de entender qual fonte de atração traz pessoas com maior fit para a nossa cultura ou para o iFood, para a Simpla, para a Mobile Pay. Então, a gente consegue medir esses resultados e, inclusive, mostrar o quanto de economia a gente gera tendo uma boa estratégia de marca empregadora. E isso dá, né, muita visibilidade, muita clareza para tudo o que está sendo feito e dá cada vez mais espaço para a área de marca empregadora. Então, acho que esse combo de coisas fez com que a gente mudasse de alguma forma, ou pelo menos começasse o caminho para mudar a área de marca empregadora da Mobile patamar e gerar resultados super relevantes.
Que bacana, Matheus. Eu adorei essa analogia do golfinho. Vou até pegar para mim, vou usar também. Muito bacana essa história. Acho que tem muito a ver com o que a gente fala de employer branding, né? Que não dá para fazer coisas pontuais, que não são só ações táticas, mas é o conjunto todo estratégico, né? Que move a questão de reputação de marca empregadora. Muito bacana. E outra coisa que me chamou a atenção é que você falou que você é administrador, né? Isso também ajuda a gente a mostrar para o mercado que tem muitas funções que podem exercer essas tarefas, né? Essa área de employer branding, esse job de employer branding, né? Porque as pessoas perguntam, que formação eu devo ter ou que formação eu devo contratar para ter um analista, um coordenador, um gerente de employer branding. E aí a gente vê uma variedade muito grande de pessoas podendo assumir essas funções dentro do mercado, né? Então acho que quanto mais generalista aí a gente for nesse sentido, acho que mais abrangência a gente tem para criar estratégias que sejam mais efetivas, né? Com foco realmente nos negócios. Muito bacana conhecer um pouquinho dessa tua história aí. E aproveitando esse gancho, ia perguntar aqui para você, como é que é então a sua estrutura de equipe, né, de employer branding dentro da Mobile? Como é que vocês estão localizados? Em que área vocês ficam localizados, né? Até porque tem sempre essa questão de, fica localizado em marketing, RH, onde é que fica, né, a sua área de employer branding? Como é que são as pessoas da tua equipe? Como é que é formado esse time? Que tipo de formação eles têm? E como é que vocês também fazem, que é uma coisa que chama bastante atenção no mercado, como é que vocês fazem com que os seus funcionários ativem a marca empregadora?
Legal. Acho que em relação ao primeiro ponto de formação, eu concordo muito, assim, que hoje a gente trabalha com o que tem que ser entregue, né? E não necessariamente com a formação que a pessoa precisa para entregar aquilo. Hoje, na estrutura que eu tenho, então, hoje, só para dar um contexto, né? A Mobile é um grupo, tem 7 empresas, e cada uma dessas empresas tem uma pessoa responsável por employer branding. Então, no iFood tem mais de uma, tem 3 pessoas, na Simpla tem uma pessoa, na Playkids também, e elas são responsáveis pela estratégia de marca empregadora dessa organização, e a gente, na Mobile, trabalha como responsável da marca empregadora do grupo, né? Então, apoiando essas empresas e criando uma estratégia para a Mobile. Então, hoje, uma das premissas, um dos objetivos que a gente tem com marca empregadora é que a Mobile seja um carimbo de qualidade, para que se uma empresa que vende água passar a integrar o grupo Mobile, a partir do momento que ela usar Mobile, ela seja de alguma forma mais atraente e relevante para o mercado. Então, hoje a gente tem todas essas estruturas no meu time, especificamente eu tenho 2 pessoas. É uma pessoa de marketing, que trabalha com toda a nossa parte de inbound, de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, toda a estratégia de comunicação, aquisição, inbound recruiting. Então, fica com essa pessoa. E eu tenho uma administradora também, que faz um papel de talent dentro da área de marca empregadora, que é justamente a pessoa que vai ajudar a escoar todas aquelas pessoas que forem atraídas para repassar para os nossos times de recrutamento, né, como uma fonte de atração já mais qualificada. A gente tem literalmente um funil. E aí eu, como coordenador desse time, sou responsável por garantir o desdobramento do EVP em toda a experiência. Então, né, óbvio que o time se envolve, mas eu sou ponto focal, por exemplo, do time de recrutamento para ajustar todas as estratégias que são necessárias, do time de cultura, do time de learning. Então, hoje, a Camila fica com a parte online, inbound, a Mari fica com essa parte de talent e qualificação dos nossos leads, e eu ajudo a costurar as pontas de experiência dentro dos nossos times, para garantir que tudo aquilo que está sendo vendido externamente seja vivido internamente, que seja extremamente conectado com o nosso EVP e como a gente se posiciona. Então, hoje, essa é a estrutura. E o time de marketing empregador aqui na Móvel, ele tem uma função muito de direcionamento e de guardião da experiência, né? Então, hoje, a gente ouve muitos termos no mercado, né? De candidate experience, employee experience. Employer branding aqui na Móvel é o time que vai garantir que todos esses experiences que são utilizados sejam o mesmo experience ou que estejam pautados na mesma coisa, que no caso é o EVP. Então, hoje aqui, a gente faz com todos os times. É uma adaptação do Map Journey que o time de marketing faz para clientes, né? Então, a gente tem lá todas as etapas da experiência, desde a parte de atração, que é quando a pessoa nem é um candidato, uma candidata, que fica 100% na mão de marketing empregadora. Então, pensando como que a gente gera uma experiência conectada com o nosso EVP, que a pessoa que está fora olhe para a gente e perceba que, putz, ali as pessoas se desenvolvem muito, que é um dos itens do nosso EVP. A gente senta com o nosso time de recrutamento para desenhar como que a gente desdobra esse EVP dentro de Candidate Experience, olhando para cada etapa, para cada touch point, para os sentimentos e necessidades dos candidatos em cada etapa. E a gente faz a mesma coisa com todas as áreas internas do RH, desde onboarding, desenvolvimento, remuneração, cultura, para que o Employee Experience também seja pautado no EVP. Então, a gente coloca, né, esse Map Journey na tela e a gente vai preenchendo os gaps com quais são as ações que cada uma daquelas etapas precisam trazer à tona para que o EVP seja vivido e sentido, e quais são as métricas que a gente usa para mensurar que aquilo está acontecendo. Então, hoje a gente tem em cada um desses touchpoints métricas que trazem essa clareza. Então, o fato de toda a jornada ser alinhada com esse EVP já possibilita, já garante que mobilianos, mobilianas sejam embaixadores e estejam alinhados com o que a gente está vendendo externamente, porque elas estão vendo e vivendo tudo aquilo antes de qualquer coisa. Antes da gente falar que aqui as pessoas se desenvolvem muito, a gente está mostrando que aqui as pessoas se desenvolvem muito e possibilitando. Então, a gente lembra e faz elas viverem isso constantemente para que isso seja genuíno e para que isso seja coerente com tudo que vai ser disseminado. Então, esse Map Journey e esse contato com todas as áreas internas ajuda muito, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de ativação focada em employer branding, em EVP, as pessoas já sabem, já conhecem, já vivem, e não fica só como uma ação legal para falar alguma coisa. E aí, quando a gente fala de público externo, né, essa ativação, acho que vai depender muito, né? A gente trabalha aqui hoje muito com o público de tecnologia e jovens talentos. E a gente parou no começo, né, a gente faz isso todo ano, mas no começo do trabalho a gente fez isso mais profundamente para entender quem eram essas pessoas, né? Então, a gente fez literalmente um processo de entrevista, grupo focal e persona para entender quem são as pessoas que a gente quer trazer. Então, onde que tecnologia está? Hoje, essas pessoas estão em eventos, em blogs técnicos, em podcast. Elas valorizam o quê? Elas valorizam trabalhar com pessoas referência, elas valorizam criar produtos de qualidade. Beleza, sabemos que essas pessoas valorizam. Como isso, de alguma forma, se encaixa no nosso EVP? Se encaixa totalmente? Hoje a gente vende que a gente tem produtos de alto impacto? Putz, a gente vende. Então, ótimo, temos que evidenciar isso nos canais que essas pessoas estão. Mas vamos supor que isso não se encaixe. Vamos supor que isso não seja algo que está no nosso EVP. Qual que é o prisma do EVP que a gente usa para ativar essas pessoas? E aí a gente pega o nosso EVP, entende as mensagens que são cascateadas e usa essas mensagens para esse público especificamente. Então, esse trabalho de persona e como a gente vende EVP para cada persona ajuda a fazer essa ativação. E aí, quando a gente fala de pessoas de tecnologia, a gente está muito, muito pautado em conteúdo. Em colocar conteúdo para fora que mostre os nossos problemas, os nossos cases, os nossos desafios e as nossas pessoas, porque são coisas importantes para o público de tecnologia escolher onde trabalhar. Então, o EVP dá todo esse direcionamento e, conectado com a persona, faz com que a gente atinja de maneira muito assertiva aquela persona que a gente quer trazer hoje para as empresas do Grupo Mó. Então, acho que, olhando para o interno e para o externo, são essas iniciativas. E mais do que a prática, né? A gente usa a ferramenta XPTO, mas o mindset que ajuda a ter uma ativação de qualidade nos dois públicos.
Muito interessante esses pontos que você trouxe, né? Porque é uma tecla que a gente sempre bate. É consistente, então vocês estão vendendo realmente o que acontece dentro da empresa. Parece estar muito próximo à estratégia do negócio. Então, vocês sabem para onde a empresa está indo, quais são as prioridades. Com isso, conseguem direcionar energias, né, bem direcionadas para o impacto que vocês buscam. Acho que com isso, vocês ganham bastante credibilidade na empresa como um todo, né? Vocês conseguem se posicionar. E employer branding não é visto como, putz, preciso fechar uma dinâmica, me ajuda aí. Não, é estratégia, é posicionamento, é gerenciamento. Como que a gente atinge de uma melhor forma o público, né? Mas para isso você fez todo um diagnóstico antes também, antes de chegar nesse momento. Muito bom, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Matheus, agora uma coisa que eu gostaria de saber, né? Quais são, assim, as iniciativas que você mais se orgulha de ter feito aí nesses anos que você está na Movile?
Legal. Tá, eu acho que tem três cases que eu me orgulho muito e que precisam ser comunicados. Um que acho que foi o que eu mais falei desde que eu estou na Movile, que é a nossa estratégia de inbound recruiting. E eu acredito e gosto muito dela, além, óbvio, dela ter mostrado o resultado. Porque quando a gente fala de marca empregadora, como a gente está falando agora há pouco, a gente está falando de experiência. E quando a gente fala de inbound, a gente está falando de construir um relacionamento e possibilitar uma experiência com essas pessoas até que elas escolham trabalhar com a gente. Então, né, basicamente, a gente usa produção de conteúdo e várias estratégias de marketing para, entre aspas, capturar pessoas interessadas em trabalhar com a gente, mas a gente não só captura e deixa num drive para mandar vaga quando a gente tem vaga, né, que acaba sendo o mais comum. A gente mantém essa pessoa aquecida por meio de um conteúdo que é interessante para ela. Então, se eu estou falando com uma pessoa de back-end, com uma pessoa de dados, eu vou compartilhar, eu vou colocar ela numa trilha de conteúdo que vai mostrar como que o iFood está trabalhando com back-end, como que a Wave está trabalhando com dados. E isso tudo vai gerando um relacionamento. A gente usa uma ferramenta de automação de marketing que vai contabilizando pontos e, a partir dessa interação, a gente vai direcionando essa pessoa para trilhas mais específicas, né? Então, falamos sobre dados na Wave. Agora vamos falar sobre a cultura da Wave. E aí você se manteve engajada. Agora vamos falar sobre vagas na Wave, até que essa pessoa se inscreve e é contratada, já tendo muito mais informação e dando para a gente muito mais clareza do que funciona e que não funciona, né? Então, hoje, se eu quiser falar que eu vou para um evento de tecnologia, eu tenho números de quantas contratações foram geradas nos últimos 2 anos a partir desse evento de tecnologia. E não é a contratação, né? De terminei o stand, passei a lista para o time de recrutamento ligou para todo mundo e contratou uma pessoa. Mas é um relacionamento que foi construído e que há 4 meses a pessoa começou com a gente num evento de tecnologia e ela foi participando de meetup, de hackathon, foi lendo artigos, até que ela decidiu se aplicar numa vaga. E aí, mais do que só essa maquininha automática, para que a maquininha funcionasse melhor, a gente trouxe o papel da Mariana, que é a pessoa de talent que fica dentro do time de Employer Branding. É como se ela fosse uma SDR do time de vendas, né? Então, hoje a Camila trabalha como uma pessoa de marketing dentro de Employer Branding, com todas as ferramentas e técnicas de marketing para a condução desse funil. E aí, no final do funil de marketing, naturalmente tem uma SDR que pega aquele lead, liga para verificar: olha, Winnie, percebi que você está consumindo muito conteúdo sobre a solução XPTO. Você tem interesse em comprar? Não, eu só estava olhando. Então, tá bom, não faz sentido a gente passar essa pessoa para fechar a venda. Mas sim, eu tenho interesse. Então, a Mari avalia isso, vê se a pessoa tem interesse na vaga, qualifica se ela tem o perfil, e aí passa para o time de recrutamento e a gente consegue gerar contratações mais assertivas. Então, hoje a gente tem a maquininha de marketing, a gente tem a conexão com a maquininha de vendas e o nosso time de recrutamento basicamente é uma máquina de closer, assim, né, que recebe o lead já quente para consolidar. Então, essa maquininha é algo que eu tenho muito orgulho e hoje é a espinha dorsal do que a gente faz em Employer Branding, porque tudo se conecta com essa maquininha. Desde o evento, o meetup, o e-book, a página de carreiras, tudo está conectado nessa maquininha. O segundo, que eu tenho muito orgulho, e aí pode parecer até vender o peixe que eu mesmo criei, mas eu vim, né, em 2017 para a Mobile por meio do Mobile Dream, que é o programa de jovens talentos. E ele ficou parado por 2 anos, porque não era prioridade trazer gente no início de carreira e tudo mais. E aí, de novo, depois que a gente olhou para os dados e viu que era mais barato trazer gente no início de carreira e que em 2 anos essa pessoa se tornava uma pessoa sênior, e ainda assim continuava mais barato do que trazer uma pessoa sênior de mercado, a gente justificou a necessidade de voltar com o Mobile Dream. E a gente criou ele em 2019, repaginou ele totalmente, com muito foco em diversidade, e aí a gente entregou para o mercado uma baita experiência. Não só em números de inscritos, né, porque isso acaba sendo uma métrica de vaidade, mas em qualidade das pessoas que foram contratadas. Então, a gente conseguiu 25 mil pessoas inscritas em pouquíssimo tempo, programa para todas as empresas do grupo, que trouxe 65, 70 pessoas, sendo 50% delas mulheres de tecnologia, sendo 45% delas pessoas negras, sendo 26% delas LGBTI+, de 10 estados diferentes e 32 universidades. E mais do que a contratação, as pessoas deram depoimentos e a gente atingiu 97% de NPS, e várias notas boas falando que aquela experiência tinha sido algo enriquecedor, assim, que não parecia um processo e que elas sentiram a nossa cultura viva em todas as etapas, desde o curso de preparação para o processo que elas receberam até a champanhe que elas usaram no dia da etapa presencial para comemorar que elas tinham sido aprovadas. Então, esse é um outro case que, putz, eu tenho muito, muito orgulho. E um terceiro é o trabalho de EVP que a gente faz. Eu acho que é algo que, putz, infelizmente, ainda não é comum. E acho que aqui a gente tem exemplos bons de quanto um time de marca empregadora pode e deve atuar como parceiro de todas as outras áreas de RH para direcionar o que vai acontecer internamente e como isso tudo acontecendo de um jeito costurado e amarrado traz um impacto direto para a área e para a estratégia de marca empregadora. Então a gente tem níveis altíssimos de satisfação, índices baixíssimos de turnover, né, de saída, índices de desempenho muito altos. Então acho que esses três são os cases que, hoje, se eu fosse escrever um artigo falando que eu me orgulho dos últimos anos, essas três coisas com certeza estariam na prioridade.
Matheus, muito bacana, né? Você ainda é uma pessoa jovem, mas tem uma história super bacana e super forte dentro de uma área de employer branding, né? Dentro do cenário de employer branding. Muito legal ver essas suas conquistas. Mas eu tenho certeza que deve ter alguma coisa aí também nessa história que foi mais difícil para você, né? O que, que foi um aprendizado difícil aqui, sim, que te ensinou nesse cenário? Algum erro que você cometeu? Alguma coisa que não deu tão certo quanto você imaginava? Que te ensinou nessa trajetória? E aí, aproveitando esse gancho também, que dicas você daria para quem está começando nessa área, para quem se inspira em você, em outras pessoas do mercado e que quer começar numa área de employer branding? O que, que você sugeriria que essas pessoas fizessem?
Legal. Erro tem vários, assim. Acho que um erro foi achar que a gente deveria ser a área executora de todas as coisas, né? E acabar se tornando uma área tratorzinho em alguns momentos, passando por cima de recrutamento, querendo atuar de um jeito mais diretivo, passando por cima de cultura e querendo atuar de um jeito mais diretivo. E isso deu muito problema no começo, porque a gente tinha ânsia de fazer as coisas e de que as coisas estivessem 100% alinhadas, e isso acabava trazendo, na verdade, resquícios no relacionamento e conflitos desnecessários. E aí, a partir do momento que a gente entendeu que a gente tinha que ser mais co-construtor e mais direcionador e menos ali pegar na mão ou fazer, as coisas começaram a evoluir muito. Então, acho que o primeiro erro foi esse, tentar ser extremamente tratorzinho, porque a gente queria que as coisas fossem alinhadas com o EVP. E a gente entendeu, na verdade, que isso é um processo de construção. E uma segunda coisa foi focar em estratégias e indicadores de vaidade. Acho que quando você está buscando espaço, né, e querendo fazer um trabalho legal, é natural que você faça isso. Você olhe para o número de seguidores que tem no LinkedIn, número de inscrições na vaga, e são indicadores únicos e exclusivamente de vaidade para colocar no PPT e mostrar que tem números legais. E olha que só vai achar que aquilo é um número legal quem não entende do tema. E acho que esse foi um erro grande que a gente cometeu no começo, e a gente até perdeu um tempo assim tentando justificar que esses eram indicadores importantes até a gente entender quais realmente eram. Acho que esses dois são bem relevantes. E tem um terceiro, que aí eu não preciso nem dar nome ou coisa assim, mas a gente, em alguns momentos, foi pela onda de quem falava mais alto. Então chegava alguém de tecnologia e falava, temos que ir para esse evento. A gente falava, tá bom, temos que ir para esse evento. Ele é de tecnologia, ela é de tecnologia, entende muito mais do que a gente, vamos para esse evento. E a gente não tinha que ir para aquele evento. Não funcionou, não foi bom, a experiência não foi legal para ninguém, não gerou resultado. E acho que é um erro bem comum, né? Porque você não quer gerar conflito e no começo você não tem nem dados para falar que aquilo não faz sentido, né? E esse foi o terceiro erro que a gente cometeu. E aí, dicas, basicamente, evitem esses três erros, porque eles são comuns no começo. Mas adicionando a isso, entendam onde que vocês estão entrando, entendam o contexto de onde vocês estão. É tudo que funciona em todos os lugares, né? Não adianta entrar num lugar e querer falar, nossa, eu vou fazer EVP, eu vou fazer inbound, eu vou fazer programa de estágio, eu vou fazer hackathon, eu vou fazer tudo. A sua organização precisa disso? O negócio que você está hoje precisa disso? EVP, eu vou chutar aqui, obviamente todos precisam, porque é um passo bem importante, né, e básico para uma boa estratégia de marketing empregadora. Mas todo desdobramento a partir disso é relativo, é de acordo com o que seu negócio está fazendo, de acordo com a direção que seu negócio está tomando. Um segundo é não desapeguem do objetivo macro que foi desenhado no começo. Então não se deixem levar por essas métricas de vaidade, ou não se deixem levar por prêmios que são dados. É óbvio que prêmios são importantes e mostram que a gente está no caminho certo, mas esse não é o resultado que a área de marketing empregador entrega. Esse é só uma consequência de um resultado que vai ser entregue. Então, acho que tomar cuidado para não se deixar levar por essas coisas de vaidade. E um terceiro não estudem apenas employer branding. Não se limitem apenas a estudar essa caixinha. Olhem para vendas, olhem para marketing, olhem para customer success, olhem para recrutamento, olhem para estratégia. Quanto mais você conseguir abrir seu leque de conhecimento, mais você vai conseguir propor iniciativas e estratégias que estão extremamente conectadas e que vão além do que é comum em employer branding. Então, acho que grande parte das coisas que a gente faz aqui é porque a gente se referenciou em outras áreas para aprender com elas e adaptar para a nossa realidade. Então, acho que essas dicas são super importantes e eu gostaria muito de ter recebido elas no começo, quando eu entrei na área de marca empregadora.
Perfeito! Bora para o bate-bola, Suzy?
Vamos lá, Winnie. Vamos para o bate-bola, então.
Matheus, pessoas que te inspiram.
Boa. Acho que tem algumas. Acho que Employer Brand Brasil, como organização como um todo, eu gosto e acho que é um trabalho super necessário e relevante. Gosto muito do trabalho da Vivi e da Bruna, Vivi Mansi e Bruna Mascarenhas. Acho que elas têm uma consistência super legal. Jorge Bersin é um escritor e pesquisador de RH do internacional, que traz muito conteúdo relevante e que fala, além de employer branding, de tudo, de RH, de negócios, que é muito importante. E não vou deixar de citar minha mentora e hoje minha gestora, Luciana Carvalho, vice-presidente de People Performance. Ela é um divisor de águas na minha carreira como um todo.
Perfeito. E que dica de leitura você daria para as pessoas?
Dicas de leitura, gente. Primeiro, é super difícil indicar leitura em employer branding. Tem os livros básicos, né, que são importantes. Employer Branding for Dummies é um deles. Mas eu indico um blog que chama Link Humans, que fala muito sobre employer branding, marca empregadora e RH como um todo. Vou indicar, obviamente, o Employer Brand Brasil, o blog, acho que tem conteúdos super legais. Eu acho que vai gerar insights relevantes aí para quem está começando a trabalhar com o tempo.
Matheus, onde as pessoas te encontram nas redes sociais e como elas conseguem te achar?
Boa. Gente, eu estou em todas quase, mas principalmente LinkedIn, Matheus Fonseca, só procurar com TH. Instagram também, MDR Fonseca. Ou você pode entrar nas páginas da Móvel, que provavelmente em algum momento eu vou aparecer ali. E pode ficar à vontade para me mandar mensagem, me procurar. Estou super à disposição para trocar. Vira e mexe, a gente faz um grupão de employer branding aqui com as pessoas que procuram a Móvel para trocar experiências. E eu gosto muito dessa prática e dessa troca.
E para fechar o nosso bate-papo, uma frase.
Não torne sua estratégia de employer branding um pulo de golfinho, seja mais profundo e mais constante, que é a frase que mais se destaca das coisas que eu acredito que fazem a diferença no dia a dia.
Ai, ótimo. Matheus, muito obrigada aí, então, pelo papo. Para quem quer procurar o Matheus, busca ali no LinkedIn, ele é super ativo, está sempre compartilhando conteúdos também, então acho que vale dar uma espiada, fazer esse bench online. Matheus, muito obrigada e conte aí sempre com a gente.
Obrigado, gente. Um prazer conversar com vocês. Contem comigo. Tchau, tchau.
Obrigada, Matheus. Sucesso.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.